Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes, presente. Denilson Francisco Braga. Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Hildo Xavier de Moraes. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Vendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 5 de 12 de 2016. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 19h30 horas, foi realizada a 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. As indicações de números 267/2016 e 268/2016 e os requerimentos de números 103 e 104/2016 de autoria dos vereadores Leandro Silva Marques e Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Projeto de Lei 51/2016, que institui o Plano Municipal de Cultura de Itabirito, Minas Gerais. Projeto de Lei número 52/2016, que altera a Lei Municipal número 3.192, de 11 de agosto de 2016, que denomina as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérola. As ruas 1 a 4, localizadas no loteamento Esmeraldas, no bairro Serra Azul, neste município. Projeto de Lei número 76/2015, que dispõe sobre reserva de vaga nos estacionamentos no município de Itabirito para idosos e deficientes físicos. Veto integral ao Projeto de Lei 49/2016, que denomina Alamedas, localizada à zona urbana, URB, de Caquende e São Gonçalo do Monte, neste município, de autoria do Executivo. No item de palavra livre, não foi inscrito nenhum vereador. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei 51/2016 foi aprovado em redação final. O projeto de lei 52/2016 e 76/2015 foram aprovados em segunda discussão. O veto integral ao projeto de lei número 49/2016 foi votado nominalmente pelos vereadores, sendo 12 votos favoráveis. O vereador Rodrigo Campos Chagas não votou. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 12 de dezembro de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em aprovação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, dar destaque ao resumo de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 175/2016, que encaminha a cópia das indicações de números 267 a 268/2016. Ofício número 176/2016, ofício cumprimentando o professor Carlos Pedrosa pela brilhante apresentação dos Pequeninos Canarinhos no Grêmber. Ofício 177/2016, cumprimentando a professora Irene Melilo pela brilhante apresentação do balé Colcha de Retalhos, no Grêmber. Ofício número 178/2016 comunica ao prefeito municipal o veto integral ao projeto de lei número 49/2016. Correspondências recebidas. O secretário de Cultura, senhor Ubiranei Silva, comunica o envio do projeto de lei que oficializa a implantação do Plano Municipal da Cultura de Itabirito. São essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, da destaque, vou fazer a leitura de indicações, requerimentos, projeto de lei, toda a matéria em pauta, nesse primeira parte do nosso trabalho, sem discussões, sem comentário.
Indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente, capina e limpeza, em caráter de urgência, no entorno da escadaria situada na rua Efigênia de Oliveira Batista, no bairro Santa Rita. Então, doutor, não está presente, então. Então, não temos indicações. Requerimento. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência autorização para que o pastor Anderson Martins, representante do Colei, faça uso da tribuna na próxima reunião ordinária do dia 19 de dezembro de 2016. Sala das reuniões, em 12 de dezembro de 2016, David Araújo Antunes, o melhor que tem, vereador. Esse é o seu requerimento, senhor presidente. Pauta da reunião ordinária do dia 12 de dezembro de 2016. Projeto de lei número 52 de 2016, que altera a lei municipal número 3.192, de 11 de agosto de 2016, que denominam as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérola, as ruas 1 a 4, localizadas no loteamento Esmeralda, no bairro Serra Azul, neste município. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Projeto de lei número 76/2015 dispõe sobre reserva de vagas nos estacionamentos no município de Itabirito para idosos e deficientes físicos. Também de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Projeto de lei número 59/2016 dispõe sobre regularização do serviço de transporte individual por táxi no município de Itabirito. De autoria do executivo para as comissões. É essa a pauta, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre, existência de vereadores inscritos.
A oradores, pela ordem: Rosilene do Carmo Cardoso, Hildo Xavier de Moraes, Denilson Francisco Braga e Francisco Alves de Souza.
Para fazer uso da tribuna, então convido a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, nossos amigos taxistas que encontram aqui em cima, público presente. Eu quero iniciar a minha fala. Vi uma coisa acontecendo essa semana, eu acho que não é porque o ano está acabando, as reuniões da Câmara já estão terminando, que a gente vê as coisas e omitir. Eu não vou omitir mesmo. Até o último dia do ano eu ainda sou vereadora, e se Deus quiser, no primeiro dia do ano que vem, eu ainda sou vereadora também, então eu tenho que fazer aqui o uso do voto que me foi confiado. Eu vi essa semana Santa Teresa. Santa Teresa está coberto de mato. A beirada de passeio tem árvore que dá até para enfeitar para o Natal, botar bola e pisca-pisca, de tanto mato que tem em Santa Teresa. E eu vi carro de asfalto jogando pasada de asfalto em buraco que nem precisava colocar. Aí eu pergunto, refeitório já não tem comida para o funcionário. A prefeitura pegando meio-dia porque está em recessão. E por que gastar dinheiro com asfalto do jeito que está? Eu vou entrar com requerimento nessa casa, que eu quero saber o valor dessas notas de asfalto que a prefeitura está pagando, porque, gente, pasma ver. Falei isso na Câmara há uns 20 dias atrás, há umas 3 reuniões atrás, ali perto da UBS do Santa Teresa, e se acharem que eu estou mentindo, só ir lá conferir. Era para fazer meio fio, e levou o asfalto até na beirada do muro. Ali carro encosta, bem bonitinho para o pessoal trabalhar, na beiradinha do muro, e o pedestre que vai para a rua se quiser passar. Quer dizer, era para ser feito meio fio e asfalto está sendo jogado até na beirada do muro. E eu vi essa semana, até mesmo próximo à casa de Davi, Davi deve ter visto isso também, uma operação tapa-buraco, mas jogando em buraco pequenininho. E onde tem mato mesmo, que tem buraco ali, porque está nascendo até árvore, nem capinar capinou. Então, essa semana eu vou entrar com um requerimento, eu quero saber quanto que essas notas de asfalto que a prefeitura está pagando, e com certeza vou denunciar no Ministério Público, porque uma coisa dessa não pode acontecer. Agora eu quero aproveitar também, ver a possibilidade da Guarda Municipal estar fazendo ali, porque fica aí muito para a rua, que a gente vê Guarda Municipal aí mesmo, e ali na escola, professor Tibúrcio. Ricardo é professor naquela escola, aquilo ali está uma vergonha, o ônibus escolar está tendo dificuldade de parar para pegar menino na porta da escola. Vai dar acidente, não vai demorar. Todo mundo vai pegar menino com carro ali, vai parando um atrás do outro, tem lugar de ônibus parar, nem aluno sair. Então, eu acho que chega a hora da gente aproveitar também a Guarda Municipal para estar fazendo isso daí. Porque a função da Guarda é tomar conta do patrimônio público, e aquela escola também, né, a gente sabe que está precisando dessa ordem ali, que a coisa lá está feia, está preto. É, uma outra coisa que eu quero falar também é quanto aos correios. O pessoal dos portões está totalmente isolado. Correio não entrega conta de luz, não entrega conta de água. Eles têm que vir aqui na cidade buscar. E é uma vergonha, né, gente? Porque também paga imposto. O pessoal dos portões também paga imposto. Então, vê aí a possibilidade da prefeitura estar fazendo um ofício e pedir aí os correios para lembrar que o povo dos portões também paga imposto. Eles também precisam, igual todo mundo aqui da cidade, receber conta de luz e água em casa. E não está acontecendo. E uma outra coisa, a gente até pediu a uma reunião atrás que viesse o responsável dessa linha de ônibus para a gente estar conversando com ele, não veio, não sei o que aconteceu que ele não veio. Pedir também a possibilidade de botar um ônibus lá nos portões, é de hora em 20 a hora em 20 que tem ônibus lá, e até 8 horas da noite. Passou 8 horas da noite, quem estiver aqui no centro, arruma um lugar para ficar, ou então paga táxi para ir embora, porque não vai. E o ônibus de hora em 20 a hora em 20, só até a rotatória que tem no bairro dos portões. Vê aí também a possibilidade de estar vendo aí, né, o jeito desse ônibus, diminuir esse horário de hora em hora, ou que seja meia e meia hora, que o pessoal lá também sofre muito. E a distância, né, gente? É uma distância muito grande. É, quero aproveitar também, agora eu quero falar da escola do Bela Vista. Há pouco tempo, uma mãe veio me falar que essa época de chuva que está agora, tem professora para sair nos corredores da escola de guarda-chuva aberto, dentro da escola andando de guarda-chuva. Outro dia eu falei da escola do Bela Vista aqui, vidro quebrado, pai querendo pagar vidro e a diretora não aceita. Então, ó, está na hora, se não aceita, ajuda a escola a manter um jeito aí até das professoras da aula, porque de guarda-chuva dentro da escola, falta de respeito, né? Mas está bom também, vamos lá. Agora eu quero falar da saúde. É, hoje eu conversei com a Marinês, quero até agradecer. A Marinês parece que é auditora nossa aqui da prefeitura, uma pessoa muito educada, me respondeu assim, nossa, fiquei pasma, porque não conhecia, e até muito difícil a gente achar uma pessoa assim tão educada quanto Marinês. E eu falei da falta de medicamento. Inclusive, eu quero pedir ajuda ao Max, porque eu tenho aqui uma receita do menino da pai, Max, e ele não está conseguindo nem o medicamento que ele precisa. E criança da pai, você sabe que é muito complicado. E a outra, uma gestante. Ela tem que tomar uma medicação contínua e ela não está conseguindo. E se ela não tomar esse medicamento, com certeza ela vai correr risco com o neném que ela está guardando aí, porque esse medicamento é para segurar mesmo o parto dela até na hora certa. Depois eu vou te passar essa receita, se você puder me ajudar nisso. E uma coisa que, tirando isso daí, medicação, exame, está tudo atrasado, está uma coisa horrorosa, eu não sei como é que a gente vai findar o ano, né? Uma vez que a saúde vinha, até eu deixei de falar, muitas vezes aqui eu deixei de falar da saúde, porque a gente estava vendo que estava até andando. Mas de um certo tempo para cá, Senhor do Bom Jesus, o negócio está preto. Nem Novalgina a gente está achando nas unidades básicas. E eu vou chegar a falar da UPA, porque ali eu acompanho muito de perto. Aquele povo trabalha demais da conta. E nós estamos tendo dificuldade até com a ambulância. Outro dia, eu precisando de uma ambulância, liguei para a pessoa responsável, que data vênia. excelente. Cansei de falar aqui, há um tempo atrás, da pessoa que estava comandando as ambulâncias, porque não estava dando conta mesmo. Eu cheguei até a falar que se ele achasse que as ambulâncias eram dele, que era para botar no chaveiro e levar para casa, porque estava ruim mesmo, não conseguia não, a ambulância parecia que era dele. Agora, essa pessoa que colocaram lá agora, que espetáculo mexer com uma pessoa daquela. Mas ele também necessita de ter para ceder. E de 8 ambulâncias que tem na UPA, só 4 funcionam. Uma bateu, parece que teve até perda total, as outras 3 na oficina. E não pode ficar desse jeito, porque aquela UPA vai lá agora de tarde, para ver como é que aquela coisa está lá. Né? O movimento ali é 24 horas no auge, não tem jeito. E nós estamos necessitando, inclusive eu vou andar atrás dos deputados aí, porque está chegando a hora deles impedir voto aqui também. E até bom a gente alertar o pessoal, a gente está vendo umas coisas acontecer aí no Senado, na Câmara de Deputados, a gente fincar o olho nesses deputados, que inclusive estão votando até agora a reforma previdenciária, e todo mundo está vendo a vergonha que está sendo isso, porque dá até vergonha, gente, a gente saber que desconta do pagamento da gente, um INSS, a pessoa falta praticamente 5, 6 anos para aposentar, e só Deus sabe se ela vai conseguir aposentar. Então, por que que a gente tem que pagar o INSS? Então, libera isso aí de uma vez, já que ninguém vai aposentar, o Brasil está virando essa bagunça toda. Mas aí, voltando aos deputados, pedir aí, a gente ficar de olho neles, a hora que chegar aqui pedir voto, a gente ficar de olho na votação deles também lá, como é que vai ser, dessa, né, reforma da Previdência, a vergonha que está. E quando eu falo de ambulância, vou estar andando atrás de deputado mesmo, para a gente estar pedindo a eles, né, uma ajuda aí para tocar ambulância no município. Às vezes fica perguntando a gente o que a gente está precisando. Se for sentar para falar o que a gente está precisando aqui, eles nem vão sair daqui, porque não é só ambulância. Mas fica aí o pedido disso daí, porque está dificultando mesmo o serviço da UPA. E por falar em dificuldade do serviço da UPA, eu fiquei sabendo que o contrato dos seguranças vai findar agora dia 24. Aí eu pergunto, a UPA é longe, que a gente sabe que é, o local é perigoso, vai ficar sem segurança até quando resolver fazer uma licitação? Como que vai ficar aquele povo ali trabalhando de noite, com o carro entrando e saindo, dia e noite? Queria saber, ô Max, vou até te pedir também, para ver aí a possibilidade de estar dando um amparo para aquele pessoal lá do dia 24 em diante, porque dia 24 já falou que não tem mais segurança na UPA. Uma tristeza isso. Quero falar também a respeito daquele ônibus que leva paciente para Belo Horizonte. O ônibus não tem cinto de segurança, só a pessoa magra que cabe no cinto. Se tiver um paciente doente, obeso, ele vai correndo o risco que ele tem que correr por aí afora, porque o cinto de segurança não serve para a pessoa obesa, é só para a pessoa magra. Então, isso aí chega a ser medonho, né? Dá medo. E um assunto também que eu quero falar é de uma senhora de 90 anos, lá do bairro São José. Essa dona está com o corpo repleto de feridas, e o médico da unidade básica, é o famoso PSF, que todo mundo fala que tem que funcionar, não pode usar a UPA, porque você tem que ir para o seu PSF. Mas o PSF tem que funcionar. O médico está indo ver essa dona de 15 em 15 dias, e ela está repleta de feridas. Está dando, assim, pavor. E eu, até hoje, eu vi um padre, ele me mandaram, por sinal, eu até ia ler, mas eu deixei o telefone na minha bolsa, e meu tempo já está terminando, mas eu sei comentar sobre o que eu vi. Um padre hoje falava que saiu uma lei em São Paulo, fizeram uma lei lá, para tirar crucifixo e símbolos religiosos dos departamentos políticos, né? E aí o padre manifestou, eu pensei, a hora que eu li, eu falei assim, gente, Jesus Cristo está com medo de ficar nesses lugares, e estão pedindo para tirar ele. Quem tinha que pedir para sair desses lugares era o próprio Cristo que está lá na cruz, porque a vergonha que ele está presenciando, sabe? É vergonhoso saber que um político faz um projeto desse, pedir para tirar símbolo religioso de uma câmara. Aí o padre cita que ele fica muito feliz de pedir para tirar, porque ele tem dó do Cristo lá mesmo. E é verdade, né? O nosso até nem tem. Coitado, se eu tivesse também, apesar de que aqui a gente, né, sabe o que a gente está fazendo, a gente tem a liberdade de falar da Câmara, né, a gente olhar para ele e falar com ele, aqui você não está vendo muita coisa não. Mas já pensou o Cristo numa Câmara de Deputado, o Cristo num Senado, se ele conseguisse falar, ele que ia pedir para descer da cruz e ir embora correndo? Porque eu até costumo falar que se Jesus Cristo voltasse na Terra hoje, ele não ia morrer mais crucificado, não. Eles iam atirar, é da facada, ia fazer tudo. Então, uma vergonha quando a gente vê um político fazendo um projeto de lei pedindo para tirar o símbolo religioso dos lugares políticos. Eu acho que realmente o mundo está acabando. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
A presença agradece a fala da vereadora Rosa e convido a fazer uso da tribuna, vereador Hildo.
Senhor presidente, peço permissão de falar de onde estou. Obrigado, senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa e assessores. Senhor presidente, minha fala aqui é rápida, até porque já foi um tema de discussão internamente aqui. Nós tivemos há uns dias atrás aí um taxista lamentando a questão da rigidez que a Guarda Municipal tem feito com o trânsito de Itabirita em multar todas as pessoas com falta de cinto e várias outras coisas. E circulou também nas redes sociais, inclusive é tema até para o pessoal ficar atento, até ao líder do governo, ao pessoal, porque dizem que a ordem partiu do prefeito para que se fizesse e aplicasse o maior número de multa possível para que pudesse arrecadar. Até entendo que nem tudo que vem das redes sociais são confiáveis, mas o que eu trago a essa casa é preocupante, até porque a Rosa acaba de lamentar aqui sobre a questão da segurança nas unidades básicas, e eu acho, no meu entendimento, sou um defensor disso, que a guarda é uma guarda patrimonial. Por mais que ela tenha vontade de ser armada, de cuidar de outros segmentos, para mim a guarda tinha que cuidar do patrimônio, das nossas pessoas, e principalmente no período que a gente está passando em crise, onde um taxista fica praticamente o dia inteiro para ganhar 80, 90 ou 100 reais, que são poucas as corridas que eles têm feito, e no final do dia ele pode ser surpreendido porque esqueceu de sair ali, porque eles ficam, não para educar, parece que fica até escondido ali para pegar e aplicar as multas. Ele perde praticamente o dia, e não é de se duvidar de perder até a semana na aplicação de uma multa nessa questão. Acho que isso tem que ser revisto. Não sei se daria tempo de trazer o secretário de trânsito para ele fazer as explicações, qual que é a diretriz que está sendo aplicada para que a guarda tome essa atitude e faça isso com o povo de Itabirito. Eu acho que nós temos uma cidade tranquila, onde a guarda poderia estar fazendo a parte educativa, orientando. Eu acho que é muito mais importante para a população que passe num momento desafiador aí, um momento de pouco emprego, a cidade, nós temos várias pessoas aí com dificuldade de cumprir os compromissos de IPTU e outras coisas mais, principalmente agora no final do ano, para a entrada do próximo ano aí, que a carga tributária era muito grande em cima do contribuinte, a gente depara com essa situação. Então, venho trazer a esta casa e peço aos pares que continuarão no ano que vem, para que tenha uma rigidez em cima disso e não deixe que isso vire um posicionamento de diretriz de uma aplicação da guarda na decorrência do trânsito de Itabirito. Eu acho que tem outras formas de disciplinar, de educar. Dentro da cidade pode-se haver uma tolerância, até porque até a pessoa arrancar o veículo e andar alguns metros, que ela começa a colocar o cinto. E eu acho que a função é educar e não penalizar. E nós, mais do que nunca, já que estamos aqui no município, já vemos várias incoerências com a questão do farol, que foi iniciada a cobrança de multa nos veículos que estavam usando o farol, depois veio uma liminar, derrubou a questão das multas, aí veio uma outra aplicação para que o farol tem que ser ligado nas rodovias, mas nas rodovias que fossem sinalizadas. Para minha surpresa, quando a gente sai ali da rodovia dos Inconfidentes para pegar a rodoviária, está o guarda da polícia, o carro da polícia rodoviária, praticamente encostado ali na rodoviária nova, esperando os veículos passarem ali, que ali é o momento do cara posicionar para ligar o farol. Mas não dá tempo, quando ele posiciona e pensa em fazer isso, o guarda já está logo à frente para multar, e penalizar as pessoas. Então, essa questão da multa, para mim, é vergonhosa. O município tem outras formas de arrecadar, tem outros métodos para fazer arrecadação, mas não pode ser no lombo do cidadão que já vem sofrendo aí para cumprir as suas demandas. Nós temos aqui, inclusive, eu recebi aqui, tem uma pessoa aqui de Itabirito que sofreu 4 multas. Você imagina, Só que vai quase R$500, se não for mais, não, quase R$400, uma aplicação de multa. Então virou uma gracinha aplicar multa. E eu tenho minhas dúvidas na questão do treinamento para esses agentes de trânsito, viu? Eu tenho que lamentar. Nem em Belo Horizonte, com a BH Trans, que é aí há muitos anos, né, treinando, inclusive agora a própria guarda passa pela BH Trans, a Polícia Militar tem alguns treinamentos com a BH Trans, lá não é tão rígido igual está acontecendo aqui em Itabirito, está vergonhoso. Então, esse é o assunto que eu gostaria de trazer a esta casa, e que se desse tempo do secretário vir aqui e fazer as explicações, o porquê dessa ordem para que se aplique multa no cidadão itabiritense, seria muito importante. E eu ainda tenho minhas dúvidas com relação à questão dos recursos das multas. Acho que eu estou até torcendo para que realmente o guarda tenha me multado. Porque eu estava saindo do posto S, quando eu andei os 50 metros, que eu estava puxando o cinto, que o carro em movimento ele não baixa o cinto, eu tive que praticamente parar na faixa de pedestre, que eu consegui colocar o cinto, e estou torcendo para que essa multa venha até sido aplicada, porque eu acho que há uma questão jurídica para se questionar as multas de trânsito de Itabirito. E se isso acontecer comigo, eu vou correr atrás juridicamente para tentar, inclusive, anular todas as multas que foram aplicadas aqui no trânsito de Itabirito. Senhor presidente? Pois não?
Bom, o Gilmar pediu primeiro.
Boa noite a todos. É só para falar a questão da segurança, que você já ia fechando e aproveitar. A prefeitura tem um prazo para chamar os concursados, até me parece que até maio de 2017. Né? Então, essa empresa aqui da Seguro Serve, sei lá como é que chama a empresa lá, elas vão sair e vai entrar os vigilantes que passaram no concurso público. Então, não vai tirar a segurança, vai tirar essa empresa e vai entrar os concursados da prefeitura para trabalhar nas UPAs, na unidade básica e na UPA lá de cima lá e nos outros lugares que essa empresa está atuando também. Parece que são mais de 50 vigilantes hoje que tem na unidade toda da prefeitura aí.
Não, beleza, bacana. Eu disse
então,
o seguinte,
vai faltar segurança, vai sair e vai entrar os concursados.
Enquanto estava nessa transição, por que a guarda não faz essa transição lá até assumirem os concursados?
Mas não vai ficar vazio o lugar, vai ter isso sim. Vai ficar, a segurança não vai faltar, não.
Importante.
Hildo. Você me dá uma parte, Hildo? Ô, Gilmar, é justamente isso que eu estava falando, por causa da UPA, sabe? Que a gente sabe que vai encerrar dia 24. Então, até por causa dos médicos, dos enfermeiros que trabalham lá, o pessoal vira, pega 7, larga amanhã 7. Então, ali, escuro, é perigoso, a gente sabe que é. Então, é hora da gente aproveitar, porque vai chamar os concursados, mas isso em março. Então, é bom para a gente botar a guarda municipal lá, até chamar os concursados. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Reuto.
Ô, Reuto, você me permite uma parte também?
Acho que o Ceará chamou primeiro ali, Max, só para seguir a ordem, senão ele fica chateadinho.
Rio, tocando nesse assunto aí, você está falando aí da Guarda Municipal aí, inclusive nós temos reclamação aqui a respeito até de taxista ali daquele posto S ali, que não sei se é a Guarda ou se é a Polícia Militar, que estão multando os próprios taxistas lá, O João já me passou isso, então eu já entrei com a indicação nessa casa aqui para ver se nós eliminamos aquela rotatória ali, entendeu? Aquela rotatória voltar a ser como antes, porque me parece que é um transtorno danado. E, segundo, conversando com o João, teve notificação lá, até com o taxista, que já tem seu ponto fixo. Então, eu, sinceramente, acho isso um absurdo. Tá, eu só queria só refletir sobre isso aí. Muito obrigado, tá?
Mas, olha, ô Max.
Obrigado, Hilda. Só para trazer o esclarecimento, eu acho importante essa fala. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, presidente Arnaldo, vice-presidente Gilmar, secretário Davi, colegas vereadores. Mas apenas dentro desse assunto, da questão das multas, importante a sua colocação de Vossa Senhoria. porque é nosso papel também, nosso dever fiscalizar, né, e verificar como tem andado todas as questões de prestação de serviço no município, e nesse contexto está a questão também da guarda municipal. Eu tive essa reclamação, não de agora, de algum tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, e procurei certificar o que, que estava acontecendo. Na ocasião, vou até citar o nome dele aqui, conversei muito com o Oliveira, que eu sou muito próximo ao Oliveira, que é da guarda municipal, e realmente não está atendo essa diretriz de multar, não. Ele até me mostrou que a diretriz orientar, é demonstrar que está tendo uma infração do cidadão, do motorista, para não multar de imediato. Isso tem uns 3 meses atrás. E tive a oportunidade de conversar com o prefeito Alex, e posso garantir, com toda segurança e certeza, que não é uma diretriz jamais de ele falar que tem que multar. A gente tem que procurar organizar a cidade. Mas essa diretriz, eu te falo com toda a segurança, que não tem do prefeito Alex, nunca teve, e eu conheço muito bem, até porque eu abordei esse assunto, como eu falei, alguns meses atrás. Um exemplo que eu considero, Hildo, agora nada impede, impeça que a gente tem que estar fiscalizando constantemente. Mas um bom exemplo que eu tive, que eu até vou aproveitar a oportunidade para elogiar, é a Laudicena, aquela rua Laudicena, ali na subida do Novo Itabirito, eu moro ali. Nós tínhamos um problema crônico, que era até interessante, que era o dia de domingo, que tem a missa de Santa Edviges, e parava um carro do lado e do outro, chegava a determinado momento, por volta das 17 horas, qual começa a missa, não subia carro, nem descia carro. Se passasse a lotação não poderia subir, nem descer. Aí um morador do Novo Itabirito me ligava, assim, chama a guarda municipal para multar os carros todos que estão parados aqui. O pessoal que estava na missa me ligava também, Max, a guarda está vindo aqui, pede para não multar. Então ficava naquela... Eu falei assim, ó, deu 17 horas, começa a tocar o telefone lá de casa. Qual que foi a solução? Orientação do trânsito. Eles ficaram ali, eu presenciei, tive até algumas vezes, ficaram 4 finais de semana consecutivos, inclusive Oliveira, orientando o pessoal, pedindo insistentemente para não estacionar nos dois lados, determinou o lado que vai ser para a parada, para as pessoas que vão, os fiéis que vão à missa, e hoje virou rotina. Você pode passar ali que não tem mais problema algum, estão estacionados descendo do lado direito, sobe e desce perfeitamente. E naquela ocasião, estou usando esse fato para exemplificar, Oliveira, que eu conversava com o Max, a diretriz é essa, evitar multar, porque nós não queremos multar, penalizar o cidadão comum, nós queremos é organizar a cidade, né? Porque senão você fica essa coerência. A multa é o último caso. Então, eu vou levar esse assunto novamente, acredito que essa que é a diretriz da guarda, agora, se está cometendo algum excesso aí nesse momento agora, cabe a nós fiscalizar e, com certeza, levar até esse assunto ao prefeito Alex, que ele vai dar a diretriz dele, que certamente não é multar. Então, só utilizando esse exemplo, mas importante a colocação de Vossa Excelência para a gente apurar os fatos, né? Mas, realmente, não é a diretriz do prefeito e nem da prefeitura. Muito obrigado, Rio.
Oi, Hildo. Vontade. Em relação à multa aí que você falou, na época que o Bolota era presidente da Câmara, eu fui nomeado como membro do conselho do CONTRAN, que iria formar a Jari. Não sei se vocês prestaram atenção em algumas reuniões, eu entrei até com requerimento para saber que dia que eram as reuniões e data e horário das reuniões do CONTRAN, que desde 2014 que o Bolota foi presidente, eu não fui convocado em reunião nenhuma. Então, em matéria de você procurar um recurso, eu acho que está meio esquisito aí para a gente recorrer a essas multas aí.
Muito obrigado. Então, eu que agradeço a contribuição dos companheiros vereadores, senhor presidente. Então, era este o assunto que eu trouxe a essa casa. Muito obrigado. Boa noite.
Convido para fazer o uso da tribuna agora, vereador Rocha.
Senhor presidente, boa noite. Peço autorização para falar do meu local. Boa noite, demais pares da mesa, vereadores, assessores, funcionários da casa, público presente. Primeiro, é com muita alegria que a gente recebe aqui na casa hoje né, a presença também dos taxistas, com a entrada hoje do PL 53 a respeito dos táxis, né? Em tempo, a gente, um esforço, a gente percebeu um esforço dessa casa, da presidência, do jurídico, para poder, junto ao Ministério Público, adiar temporariamente o processo licitatório, para que a gente consiga votar o projeto de lei para regulamentar o serviço. Então, vem de bom grado, vem numa boa hora, a questão da regulamentação desse serviço. E a gente está aqui pronto para contribuir também com o que for melhor, né, para a cidade e para a categoria. Em segundo lugar, eu estou vendo essa discussão a respeito das diretrizes da Guarda Municipal, e a gente tem percebido também que a Guarda tem ficado muito... Ela faz algumas opções, né, de trabalho. E eu sinto muita falta da Guarda ainda na porta das escolas. Entendeu? Por exemplo, assim, eu defendi isso publicamente, estive conversando com o comando da Guarda, com o Matias, justamente porque eu acho que a Guarda deve se ater ao melhor papel, ao mais simpático perante a sociedade, que é o papel da boa convivência, do bom relacionamento, da preservação do patrimônio. E via com muitos bons olhos a Guarda atravessando os meninos na rua, na porta da escola. Via com muito bom grado. Primeiro, garantia uma segurança no trânsito, na circulação dos veículos local. Segundo, dava uma sensação de segurança para os pais, porque a Guarda estava ali presente. E terceiro, ela inibe, né, os infratores, os malfeitores, que podem estar em alguma tentativa de aliciar alguma criança, algum jovem na porta da escola. Então, eu vejo com muita reserva, né, essa limitação do papel da Guarda na porta da escola, que eu acho que seria muito mais importante socialmente para a Guarda. Ela está nas atividades simpáticas, discutindo o cerol na escola, discutindo bullying, discutindo questão da violência, orientando, esclarecendo, fazendo a segurança na porta da escola, ajudando a atravessar as crianças, orientando o trânsito, com isso coibindo aí, né, possíveis atos de vandalismos próximos às escolas, de comportamento indesejado e até do aliciamento de crianças na porta de escola. Então, eu gostaria muito ainda que a Guarda voltasse o foco dela para essas questões mais preventivas do que o caminho que ela adotou. Ele falou comigo, na conversa que eu tive com o Matias, ele falou comigo que a Guarda iria fazer rondas periódicas, meia hora antes, meia hora depois. A gente sabe que efetivamente existe essa dificuldade, mas a Guarda hoje é uma Guarda bem aparelhada, é uma Guarda que tem contingente hoje, é uma Guarda que, né, que ampliou muito os quadros, então ela tem condição de atender, inclusive algumas escolas particulares que não eram contempladas, hoje ela tem condição, pelo efetivo que ela tem, de contemplar, devido ao número de efetivo que ela tem hoje. Então eu vejo assim, que ela poderia se envolver, né, se dedicar às questões, esse tipo de questões, esse tipo de demandas, que eu acho que engrandece muito mais o trabalho da Guarda, qualifica muito mais, enobrece o trabalho da Guarda, dá muito mais visibilidade e reconhecimento ao trabalho da Guarda. Não que a atividade de trânsito não seja importante, atividade de orientação, né, claro que ela é importante, mas eu sinto muito falta da Guarda na porta das escolas. Né. Falo isso porque a gente está sempre passando, eu trabalho em escola, a gente está sempre na porta de escolas, e a gente via, né, com muita simpatia a atividade deles, né, na porta lá do Natália, do Guilherme Alé, em várias, do Raul Soares, do SEMI, em várias escolas a gente via muita presença da Guarda, orientando o escolar, orientando os meninos a atravessar a rua, ensinando, mostrando a importância da faixa, controlando o trânsito no local. Então, eu sinto muita falta e acredito que a Guarda deveria rever as suas diretrizes com relação as portas da escola, né, a presença dela na porta da escola. Só isso fica como orientação também, né, como uma orientação, talvez ela possa rever as diretrizes, né, mas fica aí o registro da minha fala e da importância também desse PL dos taxistas que chega nessa casa hoje. A gente sabe que nós estamos com um calendário apertadíssimo, né? Nós estamos aí a poucos dias do final do ano legislativo, mas vamos fazer um esforço para que a gente consiga, né, conduzir bem essa reta final e aprovando esse projeto. Obrigado e boa noite, senhor presidente.
Convido a fazer uso da tribuna, então, vereador Ceará.
Presidente Arnaldo, boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite aos nossos assessores e a todos os vereadores e vereadoras. Vou ser bem breve aqui, Arnaldo. Só para lembrar que nós tivemos a festa Nossa Senhora da Conceição lá no Acuruí, no dia 8. No dia 8 foi uma festa muito, muito boa, muito bem organizada, e desde já até a gente queremos agradecer à prefeitura pelo apoio que foi dado na festa. Em sequência, no sábado, tivemos a festa das crianças também, que foi um trabalho do Raul com a Cirlei, e deu uma festa muito bacana, foi uma festa muito bacana também, que todo ano faz essa festa. Então, tivemos o apoio da Prefeitura Municipal e nós ficamos muito contentes quando as coisas boas acontecem. É com certeza de ter feito um bom trabalho nessa casa que me despeço da função de vereador de Itabirito. Trabalho que deixa uma marca em minha vida e na função que cumpri com responsabilidade. Muito me honra nesta Câmara representar ao povo de Itabirito. Agradeço a toda a equipe desta casa. Sempre que precisei, me atendeu prontamente. Agradeço aos meus colegas vereadores, Toninho, Max, Rodrigo, Bolotinha, Rose, Léo, Rocha, Rildo, Ricardo, Gilmar, Davi e o nosso presidente Arnaldo. Durante esses 4 anos, levantamos a bandeira do povo dessa cidade, com opiniões diferentes, nunca com inimizade. Essa, de fato, foi uma das câmaras mais atuantes na história dessa casa. Mais uma vez, agradeço ao povo de Itabirito por essa oportunidade. Senhor presidente, muito boa noite a todos e um feliz 2017 para todos. Muito obrigado.
Presença registra a fala aqui de todos os colegas do Rio, da Rose, do Rocha, agora do Ceará e mais os apartes. Dizer ao Ceará que a Câmara realmente perde um grande guerreiro, um lutador. Alguém pode ter trabalhado igual o Ceará nessa Câmara, mais do que ele, eu acredito que ninguém trabalhou. Então, e fica também esse registro desse respeito e dizer que a despedida foi até precoce, que semana que vem nós estamos em reunião os dias todos. Então, você ainda tem mais uma oportunidade para atuar mais um pouquinho. Gostaria de fazer um pequeno comentário. Primeiro é o seguinte, quanto a chamar mais alguém aqui na Câmara esse ano, eu não vou chamar mais. Eu estava até olhando aqui, e com todo respeito ao Davi, que fez um requerimento solicitando a permissão da tribuna aqui. Não dá mais tempo, porque nós vamos mandar parecer jurídico para dar um parecer, vai vir semana que vem já é a última reunião ordinária. Então, nós vamos olhar se tem jeito de adaptar, mas se não tiver, já fica aqui, Davi, uma primeira explicação e respeitando, claro, o seu requerimento. Chamar alguém da Serra Verde aqui para falar, também não vou mais. Nós chamamos dois vereadores, então a culpa também não é só da Serra Verde, é nossa também, que de certa forma não viemos. E eles vieram no dia que foi marcado. Chamar o Dorinho para explicar aqui, secretário de Trânsito, também não vão chamar. O que não explicou até agora, não explica de agora até para o fim do ano também. Então, isso já acabou o milho, acabou a pipoca. Então, nós vamos, quero conversar com os colegas o seguinte, nós vamos concentrar a nossa força aqui de trabalho para uma situação mais urgente, que é esse projeto de lei que dá entrada a esta casa hoje, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte individual por táxi no município de Itabirito. Só para relembrar um pouquinho aqui, principalmente o Max e o Rocha, que têm acompanhado isso mais a miúdo, e a gente também tem participado, nós conseguimos, na última hora, questão de poucas horas já para definir a licitação, conseguimos adiar essa licitação. Eu diria até mais do que adiar, cancelar, porque agora muda as regras todas. Foi por uma correspondência que a Câmara recebeu de um advogado taxista. Nós fizemos um ofício da casa, em nome de todos os vereadores, para a Prefeitura. A Prefeitura anexou um ofício dela, mandou para o promotor, mandou para o juiz, para a juíza. A juíza mandou o promotor posicionar. Aí, num trabalho aqui incansável da BI e toda a assessoria, que manteve essas informações lá aquecidas para ver se realmente conseguimos cancelar. E assim aconteceu. Já no finalzinho do dia anterior à licitação, a juíza acatou, o promotor sugeriu, deu um prazo, e a juíza acatou. Pois bem, a partir daí a prefeitura entrou num prazo de 10 dias para encaminhar esse projeto de lei para a Câmara. Sinceramente, 10 dias é pouco para tamanha complexidade da matéria, mas infelizmente foram só 10 dias que a juíza nos deu de prazo. Aí o projeto, a gente olhando o projeto aqui, o projeto quase que é uma cópia do edital da licitação. Por exemplo, não tem aqui no projeto aquela conversa que nós tivemos com o Ministério Público, e aqui o Tião estava presente como taxista, que falava o seguinte: com muito custo, a única coisa que o Ministério Público abriu mão é que demorasse 6 anos para fazer a licitação para as placas originárias de 88, e que o restante você tiraria, aquelas 80, são 79 placas, não são? Você tiraria as originárias de 88, dividir as outras em 4 blocos, e me parece que são 19 hoje, então ficaria o restante das placas, você dividiria 25% no ano, 25% no outro, 25% no outro. Daria os 4 anos, pula um ano e depois a licitação para os originários de 88. Isso é no acordo. Tecnicamente, a gente sabe que para sair a primeira licitação ainda vai demorar muito, porque nós vamos ter que votar a lei vai para a prefeitura vai sancionar, vai fazer um decreto normalizando ou normatizando alguma coisa, e aí que abre a primeira licitação. Isso não está aqui fazendo a previsão da lei. Então, eu quero aqui conversar com os colegas vereadores, principalmente o Rocha e o Max, e pedir a todos que tiver disponibilidade que também fiquem à disposição para empenhar nisso aqui, eu também vou estar, porque nós vamos bolar aqui uma emenda para colocar nessa lei dentro daquilo que o Ministério Público propôs. Então, não adianta a gente inventar coisas que não maiores do que o Ministério Público aceitou. E por que que nós temos que fazer isso? Quando nós tivemos uma conversa com eles, nós falamos com ele o seguinte: que ele podia acreditar que assim que a lei viesse para a Câmara, dentro de 3 dias nós aprovaríamos a lei. Só que do jeito que ela está, não dá para aprovar em 3 dias. Eu quero, por exemplo, depois discutir com os colegas aqui, quando ela fala, Rocha, daquela reserva de 10% das vagas, se isso é uma lei federal que é essa previsão, se não for, 10% é muito, pode cair, não sei se para 5%, 4%, para a gente estudar isso junto. Então, nós precisamos, de certa forma, emendar a lei, fazer uma emenda, para a gente disciplinar esse acordo, ou estabelecer em lei esse acordo. Acho uma temeridade nossa muito grande se a gente esperar que isso seja determinado por decreto. E se ainda assim não for a nossa competência fazer esse tipo de emenda nesse texto, eu comprometo aos senhores que nós vamos fazer uma proposta de emenda, vou entregar à prefeitura, para a prefeitura descer com o novo texto dessa lei, já incluído essa nossa proposta. Aliás, essa foi a razão com que nós tivemos essa condição de cancelar essa licitação e para ver que vai acontecer a licitação, vai mais cedo ou mais tarde. Mas que os taxistas hoje, operadores do sistema, ganham tempo ou para quitar seus carros, ou para se estabelecerem, ou para providenciar a documentação, que alguns ainda nem falta documentação, embora já recebi aqui no gabinete alguns taxistas reclamando desse fatiamento. Eles falam o seguinte, quando você faz 25%, todo mundo vem e participa daquele 25%. Depois você tem a outra, você tem a outra. Teoricamente, ou praticamente, tem 5 chances na licitação. Eles achavam que se fosse tudo de uma vez, a concorrência era menor. Mas, afinal, o que foi, nos foi posto, foi solicitado através dos taxistas, para o momento, já que não conseguimos que as coisas ficassem como estão, tão somente disciplinássemos isso aí, esse era o grande anseio. Aí eu posso falar com vocês, tanto da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e dos taxistas. O que, que era o melhor para todo mundo? Ficar do jeito que está. A Prefeitura só ia normatizar. Acabar com as vergonhas que tem também, que a pessoa tem uma placa de carro e tem mais 2 carros particulares rodando por aí, ninguém faz nada. Todo mundo sabe quem são os carros, quem são as placas, onde que eles operam, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada na Secretaria de Trânsito, Prefeitura não faz nada, e pouca gente tem coragem também para esticar o peito e ir lá e denunciar. Fiscalizar. Então, não tem. Então, assim, virou um angu de caroço. Precisa normatizar? Precisa. Só que nós não temos uma situação melhor do que a que está sendo colocada. E como a situação é só essa do fatiamento aqui, nós vamos rever esses 10% aqui, porque o restante a gente vê claramente que foi copiado o edital. Aliás, devia ter sido feito antes, estabelecesse através de lei, não de edital. Mas se o tempo para corrigir é esse, que seja. E o que nós precisamos aqui dos colegas vereadores, para debruçarmos em cima dessa matéria, cada um que puder contribuir, contribua o mais rápido possível, porque na segunda-feira tem que entrar para votação. A única coisa que eu quero estabelecer, a emenda nossa, e lá no jurídico da Prefeitura, discutir o seguinte, nós vamos fazer essa emenda, vocês não vão vetar essa emenda? Ela é da nossa competência, nós vamos pedir ao doutor Edésio, inclusive, que faça um estudo interessante em cima disso, falar assim, não é da competência de vocês, realmente vai ter que ser vetado. Aí nós vamos fazer o contrário, vamos pedir à Prefeitura que pegue esse projeto de volta, ele já deu entrada, é bom que já queimamos uma reunião, e aí volta um texto diferente, porque se a competência não for nossa, resta tão somente a Prefeitura estabelecer essa competência. E aí sim, nós sentamos. Então, nós temos uma previsão de votação disso aqui. Na segunda-feira, que é a nossa última reunião ordinária, e já de início peço a compreensão, colaboração dos colegas vereadores, para que terça, quarta, quinta e sexta fiquemos também à disposição para que possamos votar essa lei e assim a gente cumpre essa parte de um acordo com o Ministério Público, cumpre com os taxistas que vão ganhar esse um tempo maior, vocês imaginam. Ah, e outra coisa, as primeiras licitações é porque tem as placas mais novas. Isso aí foi claro lá, então também não tem discussão em cima disso. Então, eu espero que a gente tenha nos entendido através desse esclarecimento, ainda que eu tenha algumas dificuldades para entender também uma série de coisas, mas, basicamente, o que está sendo colocado aqui é o que precisa ser feito para parar um pouco esse processo aqui. E acreditem, ao que o decreto vir aqui, regulamentando essa lei, ganha mais um tempo, quando a primeira licitação aí, de acordo com as coisas estão andando, vai acontecer lá para depois do meio do ano, por aí afora, e só vai ganhando tempo. E se puder prorrogar mais, que prorrogue. E paralelo a isso, tem uma decisão que pode acontecer também a qualquer momento aí que nós estamos aguardando. Também tem um acordo da última decisão que aconteceu de um julgamento que pode até continuar a licitação normal aqui, mas enquanto não houver o julgamento final da ação, os taxistas continuarão operando como operam hoje. Então, ainda tem isso a favor deles, que pode ser que essa ação lá demore 1, 2, 3 anos para ser julgada. Então, aí, se demorar, ok. Pode ter licitação? Pode. Já previu o acordo. Mas não pode, por exemplo, parar aqueles que estão trabalhando para chamar os novos. Ficam todo mundo que ganhar a licitação numa espécie de stand-by para quando ser resolvido, ser chamado para o trabalho. Ok? Então, essa é a explicação e vamos aqui colocar para votação. Eu vou encaminhar esse projeto de lei, que nós conversamos sobre ele, para as comissões de legislação e justiça e serviços públicos municipais. Mas nós vamos começar um parecer desse projeto na segunda-feira antes da reunião, porque é o tempo que nós temos para poder bolar a emenda, nós fazemos um pacote só. E se a emenda, de repente, for atrasar a votação, nós pedimos à Prefeitura para mandar uma nova redação já apresentando a nossa emenda. Ok? Então, esse projeto está sendo encaminhado a essas comissões. Resta para nós aqui para votação, numa situação que eu até risquei aqui tudo, não estou entendendo mais nada, né, Davi? 2 projetos, sendo o projeto de lei 52/2016, que altera a lei municipal 3192, de 11 de agosto de 2016, que denomina as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérola, as ruas 1 a 4, localizado no loteamento Esmeraldas, no bairro Serra Azul, município de Itabirito. Esse projeto é de autoria do vereador Marques, mas nós vamos colocar em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em discussão o parecer, que dá como final a redação do projeto de lei 52/2016. Está em votação. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 52/2016, de autoria do vereador Max Fortes. Projeto de lei 76/2015, que dispõe sobre reserva de vagas nos estacionamentos do município de Itabirito para idosos e deficientes físicos, também de autoria do vereador Max Fortes, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em discussão. Está em votação em redação final o projeto de lei 76/2015, de autoria do vereador Max Fortes. Sem objeção, está aprovado em redação final. O requerimento que encontra nesse caso de autoria do vereador Davi encaminha ao doutor Edésio para fazer uma análise. Tem uma indicação do vereador Léo, que inclusive quero justificar a ausência dele, que está num compromisso fora, será lida na próxima reunião ordinária. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declara encerrados os trabalhos dessa reunião. Boa noite. México não.